A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Cultucada, um programa onde a cultura não é só erudita. Se você quer participar ao vivo, manda mensagem no Facebook da Rádio Cultura 930, facebook.com/cultura930, ou liga para nós no 3015-1800. Nosso tema de hoje é autoprodução musical, porque não basta ser artista, tem que ser jurista, analista, técnico e vendedor. Antes de ter aquela equipe de trabalho com você, é preciso criar, produzir, divulgar, contratar, fazer tudo corre sozinho. E para falar disso, dessa realidade da autoprodução musical, estão aqui comigo o Davi Rein. Ele é a banda, o editor, o luthier, o produtor, a prensa do LP. Ele tem no currículo grandes festivais, 3 discos, muitos shows. Mas o grande feito dele é ser um canivete suíço quando o assunto é música. Estamos também aqui no estúdio com o Saulo Sou, um artista, músico, compositor, cantor e ator. Ele produz a sua carreira solo, atua em composições de trilha sonora para espetáculos de teatro e dança. E o Théo Ruiz. Ele é músico, produtor, diretor da FIMS, que é a Feira Internacional da Música do Sul, e autor dos livros Autoprodução Musical em 2016 e o Contra Indústria em 2006. Boa tarde para vocês.
Boa tarde.
Muito obrigada pela presença.
Estamos aqui, obrigado você pelo convite.
Nós que agradecemos, isso mesmo.
Vamos começar a falar um pouco, Davi, me conta aí da sua história. Que é como que é cuidar desse processo de cabo a rabo, resistir muito quando você faz uma música na rua. E me conta também como foi ser reconhecido pelo Macaco.
É complicado de começo, assim, o pessoal fala. Acho que você fica artista, você fica em casa o dia inteiro de chinelo e pijama, de noite você arruma, toma um banho, fica bonitão e vai pra rua, né? A galera acha que é assim. Mas eu decidi fazer o rolê sozinho de produção mesmo, porque, não sei, me senti diferente no mercado na época, assim, sabe? Não achei que ia dar certo essa coisa, esse caminho que todo mundo segue de ir atrás do incentivo, sabe? Achei que valia a pena tentar fazer tudo sozinho. Então, você dá o pause, você dá o play em casa pra gravar, você compõe a música, você arranja, você faz a mixagem, você faz a masterização. Eu prenso CDs em casa, faço serigrafia artesanal de camiseta, desenho as capas com lápis de cor. E, sabe, foram 15 mil cópias em 5 anos na 15 ali, vendidas um por um à mão. Assim, saiu mesmo, assim. Rolou, é muito louco.
Quando você já começou a carreira solo, não, né? Você
já.
Já foi solo?
Profissionalmente foi. Eu tocava com bandas, né, tocava nos festivais já, mas era aquela coisa de moleque. Pô, vamos ter uma banda e vamos fazer festa. Então, daí, de repente, eu me tornei pai, assim, pau. Aos 20 e poucos eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa séria da vida e eu falei, eu vou continuar fazendo música. E resolvi criar esse personagem da banda de homem só, do blues e tal, que era uma coisa que ninguém fazia ainda na época, quando eu comecei em 2011, eu não via ninguém tocando blues na cidade, assim. Agora já é meio que, né?
Agora virou praxe.
E
me conte uma coisa, eu sei que não é o tema, mas na sua biografia tá lá que o Paul McCartney te conheceu na rua, rapaz, conta pra nós.
Pois é, não foi na rua, né? Foi uma promoção que apareceu na televisão uma vez, que você tinha que mandar um vídeo pra conhecer ele. Ele veio fazer um show aqui no Brasil, aquelas épocas do show de Floripa e tal. É 2012 isso. E daí eu mandei um vídeo lá pra TV e passei, velho, ganhei. Daí fui conhecer ele, conhecer o show, assistir a passagem de som, tudo. E daí depois no final, né, depois de todo o rolê, você ia conhecer ele, tirar uma foto com ele. Aí ele tá descendo as escadas do palco assim, ele olhou pra mim, oh, The One Man Band! Oh. Pô, que legal.
Que legal, né? Ser reconhecido assim por um astro.
Poxa.
Massa. E deixa eu te perguntar, quanto ao teu processo de luthier, foi necessidade ou foi uma... Porque você não, sei lá, teve equipamento roubado, extraviado, ou você tinha esse interesse realmente de tirar som com outros...
Necessidade, assim. O rolê de luthier é caro. E outra, luthier até... Deve ter gente aí que tá dando pulo em casa e se batendo nas paredes. Agora falou, você chamou o David Luthier. Porque assim, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, nunca fiz nenhum curso, nem de marcenaria, nem nada. Eu tinha um avô que mexia com isso, fabricava espingardas. Só que mexia com ferro, mexia com madeira. Então eu aprendi isso desde criança, sempre tive ali no rolê, assim, sabe? E decidi que tinha que começar a fazer as minhas coisas em casa, sabe? Dar manutenção no violão, dar manutenção nas guitarras, que são coisas caras. E são coisas corriqueiras, que é fácil de aprender, dá pra você, sabe, fazer. Começou assim. Aí logo veio o interesse por construir uma coisinha ou outra. Fui comprando mais ferramenta e... Agora tô com uma oficininha bem bacana em casa, assim. Sim. Dá pra fazer de tudo lá.
Então tá bom. Saulo, oi. Me conta aí de você.
Diga.
Você decidiu que ia fazer um disco... E aí você viu que não adianta ser só músico, que precisava criar aí uns métodos de venda do teu trabalho. Me conta esse processo.
Porque... Estamos aprendendo ainda, né? Eu achei que faltava, assim, eu já estava no teatro, já fazia música, já estava tocando nos bares, fazendo os shows autorais, e vi que a necessidade de ter um disco, uma obra, um trabalho, mesmo que estamos aí na era do single, né? Dos lançamentos únicos, que eu acho interessantíssimo também. Mas eu, para entrar em edital, para poder entrar na briga, assim, na busca, na batalha, falei, preciso de uma obra. Daí eu separei canções que eu... Nossa, essas são expressivas pro meu trabalho, para fazer um lançamento nacional. E hoje, com a internet, é mundial, né? Até agora eu veio aquelas... aqueles dados e números do Spotify, eu vi que meu disco foi tocado em 22 países, né? Para quem estava lá sem nenhum disco, ninguém estava ouvindo nada, você lança um disco, você já tem uma expressão legal. São números pequenos em relação aos grandes, né? Mas para mim é uma evolução tipo necessária e intensa. Você vê que tá e cresceu 200%. Que eu achei, tipo, esse eu achei demais. Na Argentina. Oh. Opa, Los Hermanos. Né, então... E autoprodução, falando de venda, assim... Até nós trabalhamos juntos. E é casca, assim, é casca. É casca você ter que ser o designer, né? Pensar num texto pra enviar para as pessoas, como que se cria um evento... Como que você bola um conceito, tanto visual, tanto de escrita, como você chegar numa rádio, né, para você ter um site. Então, são inúmeras coisas. A própria Fins, né, para entrar na Fins, para você entrar na disputa da Fins, você tem que, né, Theo, tem que ter uma linha de raciocínio de autoprodução. Senão você não chega nem lá para participar, nem para entrar na disputa. E aqui em Curitiba, assim, nossa, até a feira que... Eu já sabia disso, né? Mas a feira se confirma, assim. Tem muito artista bom aqui nessa cidade. Nossa Senhora, gente. A gente, né? Então acho que é uma defesa que eu posso fazer aqui, agora. Acho que é por aí.
E você... fez o seu processo de venda, você teve muitos apoios financeiros, né? Esse apoio, geralmente, quem consegue são terceiros, mas quando você fala do teu trabalho, você fala do teu trabalho, né? E aí, como foi conseguir esse apoio? Onde você buscou, onde você bebeu? Aonde foi e como que foi? Para quem está te ouvindo, as dicas que você dá aí para conseguir
legal.
Um mecenas.
Boa. Então, eu considero anjos, né? Uhum. Então... também considero a música assim como um poder de transformação, né? Você toca as pessoas, você faz ela refletir, faz algumas coisas que ela envolve aí. E eu acredito muito nisso, e quando eu falo do meu trabalho, eu falo com muito brilho no olho, com muita verdade. Até quando eu começo a falar, eu já vem uma emoção, assim, né? Então, eu acho que essa primeira, digamos, venda... que é emocional, ela já acontece porque já brilha o olho, já mexe com o cara, já treme. Então, a pessoa que está te vendo já, opa, essa pessoa aí, esse artista, ele sabe o que ele quer e sabe onde ele quer chegar e tem muito amor no que ele faz. E a gente sabe da dificuldade financeira que é fazer, né, ser um artista. que nem o Davi falou, que acho que tá de pijama em casa. É. Então, uma dica que eu dou, se alguém estiver ouvindo aí e interessado nesse assunto, é você defender com, parece clichê, mas defender com muito amor mesmo, aquilo que você acredita. Muito amor e jogo muito aberto, assim. Jogar as cartinhas, assim, para quem pode ser teu apoiador, mecenas, seja particular, assim, como eu consegui para finalizar o disco. Consegui uma pessoa que eu considero anjo, e ele viu o brilho no meu olho, viu o brilho, porque brilhou assim, que brilha mesmo, que até me arrepia, e ele, nossa, eu vou ajudar esse artista aí, esse ser humano. Então, acho que é isso. E daí também, claro, que daí entra o lance de você se profissionalizar, de você querer... tô fazendo meu site, tenho um site, tenho aqui, tô no Spotify, tô no caminho. Tenho meu Instagram, que eu posto as minhas coisas. E você, assim, e a galera acha que postar alguma coisinha no Instagram, pelo menos essa é a minha opinião. Ai, tô postando lá no Instagram, galera. Ai, não sei, não quero ser comercial, fica uma parada meio, tipo... Não quero vender minha arte. Não, eu quero vender minha arte. Eu quero que mais pessoas queiram minha arte, queiram ouvir, quero transformar as pessoas. E transforma. Essa aqui é nova, Mi. Além desse mecenas que eu tenho, desse anjo que eu falo, né? Mais uma pessoa foi transformada pela música. Tipo, parece papo de né, igreja, mas não é. Papo de transformação. Aí, uma pessoa foi no meu show, foi ao show. E foi ficando no final, assim, do show. Foi ficando no final. A gente já tava na desmontagem, foi ficando. E, quer uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Aí eu falei, não, né, você tá aqui comigo. Se quiser me ajudar, vamos sair comer. Aí saímos jantar. Na janta ela falou, na mesa, tipo, e agradeceu pelo show. Muito, assim. Isso durou umas 4 horas, assim, na saidinha. E daí a pessoa falou, tava com depressão e a tua música transformou, mudou. E o que vocês estão precisando aí pra alavancar mais ainda? Então veio mais uma pessoa que, como você tá lá com verdade, tocando e entregando, você não sabe de nada, cara. Não sabe de nada. Vem uma pessoa e, puf, não, vou dar uma ajuda aí, eu tenho. Quero mudar as pessoas também. E eu acho que você tem um canal. Então é uma parada muito louca.
Tudo no feeling. Além de carisma, ralação, um pouquinho de conhecimento sempre é bom, né, Théo?
Sim.
A gente tá quase no finzinho desse bloco, mas eu quero...
O Saulo fala muito, né?
Não, porque a gente tem todo um rolê, mas antes, porque o Théo tem aí uma propriedade pra falar, esse conhecimento é necessário, né? Não é só o carisma, a ajuda, a gente tem que tratar a música com investimento, não é isso?
Bom, em primeiro lugar, de novo agradecer o convite de estar aqui e tô adorando ver você nessa função nova, né? Michelle, já somos parceiros de longa data e vários projetos juntos, inclusive trabalha comigo na FINS. Mas assim, eu acho que, obrigado por me colocar nessa lugar de conhecimento, né? Porque eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Então assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha... formação, know-how, etc, etc, a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu estou ouvindo o Saulo aqui, aprendendo coisas, ouvindo aqui, né, aprendendo, e eu acho que a palavra, né, ela é empreendedorismo, em primeiro lugar, e humildade também, né? A gente precisa sempre estar reconhecendo o que outras pessoas estão fazendo, entender, né, e acolher também, né? Então, quando você vê alguma coisa diferente... Né? Então, a gente tem uma... o ser humano, em geral, né? Tem essa, um certo egoísmo de achar assim, não, tudo que eu estou fazendo é a coisa mais maravilhosa do mundo, apesar que é, né? A gente faz coisas legais e tal, mas também temos que ver o que as outras pessoas estão fazendo, que às vezes, puxa vida, olha só, essa pessoa trouxe alguma coisa interessante, né? O André Bujan sempre dizia assim, né? Que tudo que é bom é meu, né? No bom sentido. Ele fala assim, cara, eu... Ele é um cara atento também, né? Então, se ele vê alguma coisa que dá certo que outra pessoa fez, ele, né, entre aspas, rouba essa ideia para fazer também no trabalho dele. Eu acho que a gente está em constante transformação, né? Então, tanto do ponto de vista musical, né? artístico mesmo. A gente pega toda a bagagem que a gente tem, né, que vem, sei lá, da bossa nova, do samba, né, do maracatu, etc. A gente mastiga tudo isso, né, e depois põe para fora com a nossa impressão digital na nossa arte, né. Mas a gente está, na verdade, mastigando e remastigando coisas de toda a história da música, né. E também do ponto de vista do empreendedor. Eu acho que a gente precisa, precisa entender a arte e a música cada vez mais como um produto mesmo, igual o Saulo estava falando. A gente não desromantizar, né, nesse sentido, né? Então, o empreendedor ele tem que estar sempre atento. Então você vê, puxa, o Saulo fez uma coisa legal aqui na estratégia dele de lançamento. Pô, eu vou querer adaptar e fazer isso também. Ah, outra pessoa ali, né? Então a gente tem que estar em constante observação, né, e transformação também, porque o empreendedorismo ele é muito dinâmico também. Estamos acabando já esse bloco?
Não, pode falar mais um minuto e meio.
Não, eu acho que... Então, aí quando a gente se coloca como empreendedor, a gente, claro, né, tem esse livro que eu escrevi chamado Autoprodução Musical. Ele é um livro técnico que vem do meu mestrado que eu fiz na Espanha, mas ele a minha preocupação quando foi escrever o livro, quando fui lançar como livro, foi justamente reescrever o livro, reescrever aquela dissertação. Eu praticamente reescrevi mesmo tudo, primeiro para deixar uma linguagem mais acessível, né, mais para como livro, né, para mais pessoas poderem ter acesso, além, claro, também de atualizar, né. Mas trazendo muita informação, assim. Então é um livro que ele fala bastante de história da música, da tecnologia, porque quando a gente vai se embrenhar no meio como empreendedor, a gente precisa ter o máximo de informações possíveis, o máximo de contextualizações possíveis para a gente entender o mercado, né? Então, quando você estava vendendo os discos, né, muita gente vai da observação do dia a dia, na raça mesmo, né? E aí você vai, não, puxa, isso aqui vai dando certo, isso aqui não deu, então eu vou mudar, isso aqui, sei lá, vou, né, a partir de uma ideia original, você desenvolve e vai aprendendo na observação do dia a dia e também com muita bagagem, né? É importante você ter essa bagagem histórica e saber quem já fez antes coisas parecidas, enfim, né, para poder transformar e aperfeiçoar, né. Eu acho que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente precisa realmente estar atento a essas coisas, né. Então, acho que a primeira colaboração é por aí.
E nós vamos para um pequeno intervalo. Se você tiver dúvidas, perguntas, quiser conversar conosco aqui no estúdio, é só mandar pelo nosso Facebook ou no 3015-1800. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.